Inicialmente, senador José Maranhão, nossa primeira indagação é justamente essa movimentação desde ontem em todo o nosso país com relação à condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De que forma o senhor avalia essa condenação do ex-presidente Lula?
Olha, eu acostumei-me a respeitar as instituições brasileiras, entre elas a justiça. Existe nos meios jurídicos um axioma que diz que decisão da justiça não se comenta, não se comenta, se cumpre. De forma que eu não tenho muito o que acrescentar, eu não conheço o processo na sua intimidade. Naturalmente, o tempo vai nos permitir o conhecimento e a necessária isenção para dar uma opinião sobre isso.
Agora, senador José Maranhão, diante dessa condenação do ex-presidente Lula, isso pode vir interferir nas eleições aqui na Paraíba, as eleições de 2018?
Não sei em que medida essa condenação do presidente Lula possa ter repercussões e que repercussões terá ou poderá ter aqui no estado da Paraíba. Nós ainda temos que aguardar um pouco para ver o resultado dos recursos judiciais que ainda vão ser implementados, para que o próprio judiciário dê uma decisão definitiva.
Agora, senador, o senhor tem propagado, principalmente tem visitado algumas regiões, algumas cidades constantemente aqui da Paraíba, e tem dito de que seu nome está à disposição, principalmente da oposição do povo da Paraíba, numa pré-candidatura ao governo do estado. O senhor é mesmo pré-candidato a governador nas eleições de 2018?
Se você me permite, eu vou repetir para você uma pergunta que eu já fiz a outros jornalistas. Você tem dúvidas disso?
Pelo que a gente acompanha, não, viu, senador?
Então, fique com esse entendimento, porque esse é o certo. Eu não poderia ser candidato para fazer uma experimentação. Quando, em março de 2017, o meu partido, a executiva estadual do meu partido, se reuniu e me fez um apelo para aceitar a candidatura ao governo do estado, eu não tive outro caminho senão aceitar, mas dizendo a todos eles ali presentes que a candidatura era para valer e que eu não podia estar indo e voltando num propósito que tem que ser bem definido para que o povo não tenha dúvidas. Então, essa decisão já foi tomada e eu permaneço firme, confiando no julgamento do povo da Paraíba, da mesma forma que eu fui senador, candidato a senador e eleito nas eleições passadas. Eu espero, graças, mercê da inteligência, do equilíbrio, do bom senso e do julgamento sereno do povo da Paraíba, eu estou esperando e confiando nesse mesmo julgamento, nessa nova empreitada que é a candidatura ao governo do estado da Paraíba.
É o nosso muito boa tarde, senador José Maranhão. Aqui é Saul Soares, aproveitando a sua presença aqui no nosso programa, sobre o MDB local aqui de Cajazeiras, que tem à frente o médico Vitoriano de Abreu, que já deixou bem claro, inclusive aconteceu aí nas redes sociais, alguns jornalistas dizendo que ele poderia apoiar a pré-candidatura do prefeito Cartácio, lá de João Pessoa. Ele deixou bem claro que ele vai seguir o senhor. O senhor já conversou também, além do médico Vitoriano de Abreu, com outras lideranças do PMDB aqui de Cajazeiras? A exemplo do ex-prefeito Carlos Rafael e etc.
Não, o Carlos Rafael não é do PMDB, é diferente a situação dele da situação de Vitoriano. Mas eu aproveito agora essa entrevista para publicamente agradecer a Vitoriano e reconhecer nele um político forte, independente, leal ao nosso partido, à nossa legenda e inteiramente sintonizado com a minha candidatura, conforme a declaração que já prestou à imprensa paraibana.
Agora, senador José Maranhão, vários candidatos se dizem pré-candidatos pela oposição ao governo do Estado. Dois nomes estão surgindo aí, do Luciano Cartacho, prefeito João Pessoa, e o prefeito Campina Grande, Romero Rodrigues. Tem como marchar o grupo de oposição unido em torno de só um nome, esse nome de consenso seu próprio, o senador José Maranhão?
Deixa eu esclarecer bem essa questão. A oposição, os partidos que estão na oposição, PSDB, PMDB e outros, não se reuniram ainda para estabelecer uma aliança de oposição. São partidos que estão no campo das oposições, mas não se reuniram até hoje para essa tomada de decisão. Consequentemente, ninguém pode falar em candidato único das oposições. Mas é até salutar que se reconheça que esses grupos de oposição têm três candidatos: o senador José Maranhão, o prefeito Luciano e o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Então, essa não decisão de uma aliança única é até salutar, porque vai permitir ao povo da Paraíba uma oportunidade de fazer uma melhor escolha, fazendo aqui, repetindo aqui o provérbio do povo sertanejo: quanto mais cabra, mais cabrito.
Estamos conversando com o senador José Maranhão, do MDB, pré-candidato, reafirmando sua pré-candidatura ao governo do Estado. Agora, diante desse entendimento, dessa reafirmação do senador José Maranhão em lançar-se aí como pré-candidato, digamos aí, pelo grupo da oposição, o senhor tem conversado, inclusive já circula nas redes sociais, nos principais portais, nas emissoras, programas de políticos, de que haverá, dessa semana para outra, uma reunião dentro do grupo da oposição, tendo Cássio Cunha Lima, o senador Raimundo Lira, prefeito João Pessoa e o prefeito de Campina Grande, justamente com a presença do senador José Maranhão. O senhor confirma presença nessa reunião para chegar, quem sabe, ao entendimento do nome de consenso do grupo ao governo do Estado?
Eu sinceramente, não sei se é o Saulo ou o Alberto que está falando.
Alberto,
sinceramente, eu não recebi nenhuma convocação para essa reunião e creio que ela não está estabelecida, porque senão eu já sabia. Não existe essa convocação. Eu sei de uma reunião, e toda Paraíba sabe, que foi agendada no âmbito do PSDB, a que compareceram os candidatos que foram convidados do PSDB, e ficou conhecida também a posição nessa reunião, a posição de Romero Rodrigues, que disse que não, essa decisão, conforme estava sendo posto, parece por Rui Carneiro, que é o presidente do PSDB, que ele, Romero, não concordava com a decisão, que a decisão fosse tomada naquele momento. Eis que a eleição só se realizará em outubro e as convenções em agosto. Então, era prematura, não é, a definição do partido em torno de uma candidatura. Estranhou também que, sendo ele do PSDB, prefeito de uma grande cidade, e pré-candidato, não é, estivesse chamado para uma reunião em que se propunha o apoio à candidatura de um político que não pertencia aos quadros do PSDB.
Agora, senador José Maranhão, Se especula também que o senhor também tem uma boa aproximação ao lado do governador Ricardo Coutinho. O senhor tem conversado sobre a sucessão estadual desse ano, do governo do estado, com o governador Ricardo Coutinho, senador?
Não conversei com o Ricardo Coutinho sobre a sucessão.
Pretende conversar com ele?
Conversamos pelo telefone sobre assuntos gerais, projetos do estado, e nessas ocasiões o governador manifestou o desejo de conversarmos sobre política, sem uma pauta determinada. Essa reunião até agora não aconteceu.
Mas se for convidado, o senhor confirma a presença?
Eu converso com todos os agentes políticos do estado da Paraíba. Porque essa é uma posição republicana. Nós não podemos voltar a 1930, em que se fazia política olho por olho, dente por dente, olho por olho. Hoje, o que se tem que discutir, e essa discussão é a discussão multipartidária, são os grandes projetos para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Nós temos aí mesmo em Cajazeiras, por exemplo, um projeto que carece de uma infraestrutura muito grande, de investimento muito grande, para que ele se viabilize, que é a exploração das jazidas de ferro, que são abundantes no território de Cajazeiras, mas que só se viabilizam economicamente se nós estivermos dentro de um projeto que já existe na área do governo federal, mas que lamentavelmente excluiu a Paraíba, a chamada Transnordestina, que é uma estrada que vai unir todo o Nordeste, desde o Maranhão até a Bahia. Então, projetos como esse me empolga. O projeto do porto industrial e regional, que eu chamei no meu governo, de Águas Profundas. Eu estudei esse projeto, eu fiz os estudos preliminares, eu tô com eles, e estou convocando todos os candidatos para que aceitem a inclusão desse projeto nas suas pautas de programas de governo, porque esses projetos vão alavancar a economia da Paraíba, não é? A indústria petrolífera também ficou toda no estado de Pernambuco, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística. E isso não pode continuar, não pode acontecer esses prejuízos para o estado da Paraíba, enquanto os políticos paraibanos estão aferrados a preconceitos partidários, ideológicos, que nada constrói em benefício do povo da Paraíba. Eu fiz um governo que, no plano dos recursos hídricos, é um modelo para todo o Nordeste. Nós preparamos a Paraíba para receber a transposição. Nós fizemos um modelo de socialização da energia no estado da Paraíba, o projeto Luz para Todos, que só depois de muitos anos Lula chegou com esse programa, quando nós já tínhamos feito a eletrificação da zona rural de todo o estado da Paraíba. Nós fizemos a primeira transposição de águas dentro do território da Paraíba, levando água do Curemas, mãe d'água, para a irrigação das vasas férteis de Souza. E agora que nós estamos vendo avançar o eixo norte da transposição, nós depositamos muita confiança em que o governo federal vai aceitar a reivindicação, que é de toda a bancada da Paraíba, graças a Deus, para a bancada se uniu, que é o terceiro eixo da transposição. Não é? Então, são esses e centenas, milhares de outros projetos que poderão se constituir na temática dos discursos de campanha, dos compromissos de campanha, dos debates de campanha.
Estamos conversando com o senador José Maranhão. Quando o senhor afirma, estou pronto para conversar com todos. visando as eleições de 2018. É possível? O senhor admite uma aliança com o governador Ricardo Coutinho nessas eleições, senador?
Dizia um pensador político que na política, assim como no amor, não raro se processa a união dos contrários.
Deu para entender, né? Deu para entender. Agora, senador José Maranhão, circulou também na imprensa paraibana, e eu gostaria de perguntá-lo, se é verdade, se procede essa informação, que sua esposa foi convidada para ser a vice de Romero Rodrigues como possível pré-candidato ao governo do Estado.
Não houve esse convite de Romero Rodrigues. Aliás, ele falou nesse assunto, mas prudente e ético como é a pergunta que foi formulada a ele gerou todo esse mutirão de interpretações. E ele disse nessa entrevista que eu ouvi, que perguntaram assim: o senhor aceitaria ter como vice a desembargadora Fátima Bezerra? Ele disse: olha, é claro que a doutora Fátima honraria qualquer chapa, mas eu não posso colocar essa coisa de forma assim muito aberta, até pelo respeito à desembargadora Fátima Bezerra. É a desembargadora, está em exercício do cargo, e evidentemente essa é uma questão que pode tomar.
Senador, Zé Maranhão, uma pergunta, senador, que aí é claro que a gente não pode correr a nível nacional. O senhor acha que pode haver uma retaliação, onde a gente observa hoje o governo Michel Temer, que não tem uma popularidade nem no estado da Paraíba, nem em todo o Brasil, sobre essas reformas impopulares, exemplo da SLT que já aconteceu, a reforma da Previdência que poderá acontecer? Isso aí não pode também atrapalhar os planos do MDB aqui na Paraíba, devido a essa situação, e haver uma retaliação aqui na Paraíba, do eleitor principalmente, senador?
Você acha que se houvesse essa retaliação do eleitor, seria somente contra o PMDB? Os outros partidos que estão apoiando não sofreriam, estariam imunes a qualquer retaliação?
Não, eu estou falando com o senhor porque a gente está falando aqui do PMDB, outros partidos também.
Estou falando em política do modo geral. Isso. E você está nos inquirindo sobre política do modo geral.
Isso.
O que eu acho é o seguinte: é que dificilmente a reforma da Previdência vai passar da maneira como foi proposta. Eu tenho a impressão que o governo, se quiser aprovar a reforma da Previdência, vai ter que fazer modificações, tornando a reforma da Previdência inteiramente palatável pela população. O que eu acho é isso.
Agora, senador José Maranhão, só como pré-candidato, reafirmando a sua pré-candidatura ao governo do Estado, inclusive já foi governador por 3 vezes, agora senador, foi deputado estadual, deputado federal. Diante dessa política, principalmente das eleições de 2018, que propostas o senhor apresentaria para o povo paraibano com relação ao desenvolvimento da Paraíba?
Eu acho fundamental para o desenvolvimento da Paraíba uma política econômica que atraia novos investimentos e que atraia obras de infraestrutura que tornem o Estado mais atrativo ao desenvolvimento. Continuar com a política de recursos hídricos, que ainda não está terminada. Nós construímos 1.850 quilômetros de adutoras para levar água a todo o território da Paraíba. Mas ainda falta bastante a fazer nesse sentido. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi o primeiro governo, que visitei os açudes Curemas Mãe d'Água, foi inevitável pensar numa frase de Zé Américo de Almeida. Ele dizia: em política, ver bem não é ver tudo, mas é ver aquilo que os outros não veem. E foi por isso que eu resolvi acabar com a sede d'água, utilizando os mananciais que já existiam e os que nós estávamos construindo. Essas obras precisam prosseguir até que o sertanejo, que o habitante do Cariri, do Curimataú e até da Caatinga litorânea, não tenha mais essa preocupação de recurso de água para beber, para o uso doméstico. Porque água é vida. Então eu quero continuar com esse projeto, inclusive construindo outros açudes que ainda são possíveis de serem construídos, porque tem bacias apropriadas, como por exemplo no Vale do Manguape, onde eu já construí a barragem de Araçagi e deixei um projeto pronto para ser construído no mesmo Rio Mamanguape. Continuar uma obra que eu comecei e fiz o projeto, e Ricardo Coutinho está continuando, não é? Que é a integração das bacias hidrográficas do Paraíba, através do açude Acauã, com o açude de Araçagi, que vai permitir irrigar 10 mil hectares de terras boas e férteis e levar um abastecimento de água seguro para 500 mil pessoas na Caatinga litorânea do estado da Paraíba. Recuperar a capacidade agrícola do município de Sousa, ativando o projeto Vazer de Sousa, que eu deixei pronto, mas que está precisando de algumas obras para a salvação da integralidade do projeto, e também a recuperação da cultura de coqueiros e de outros frutos na região de Sousa, onde realmente o açude que propiciava o desenvolvimento dessa cultura está passando por momentos difíceis, com toda a sua área de irrigação salinizada e faltando água para prosseguir com essa irrigação. Vamos continuar com a irrigação. Vamos procurar desenvolver outras atividades, como, por exemplo, fazer os investimentos na educação que nós precisamos. Os CEFETs são colégios profissionalizantes, Cajazeira mesmo tem um, e precisam ser democratizados, levados a outras cidades do estado da Paraíba, em parceria com o governo federal. A segurança pública não pode contar como vai. E a segurança pública não é uma questão apenas do estado. A União precisa ser solidária e ajudar financeiramente aos estados. Porque nem São Paulo, que é o maior orçamento do Brasil, tem condições de sozinho enfrentar a questão da segurança pública. Aí nós precisamos aumentar os efetivos da polícia militar e civil, qualificar os policiais e pagar a eles um salário que justifique uma atividade de risco, não é? E fundamental para o cidadão, como a polícia é. Então, a Paraíba precisa, por exemplo, investir em pesquisa de novas culturas capazes de substituir o algodão que nós perdemos completamente e o sisal que também não existe mais no estado da Paraíba. Então, assim, resumidamente, essas serão propostas que nós levaremos ao povo da Paraíba durante a campanha, e vamos levar à frente uma obra.
Senador, mais uma vez a gente está conversando, a gente chama a atenção do público ouvinte, estamos conversando com o senador José Maranhão, direto de Brasília. Desde já agradecer a sua assessoria, a sua disponibilidade. É importante que o senhor possa falar para a Paraíba. E o senhor falou agora há pouco sobre desenvolvimento. E é claro que nós temos aqui o aeroporto, que hoje é homologado, mas começou com o senhor, que fez a pista, o governador Ricardo Coutinho deu prosseguimento, e aí hoje está homologado. E é uma pista que hoje agora necessita de empresas. Eu queria saber exatamente do senador. Há essa previsão, há essa tentativa, essa vontade, uma questão de linhas aéreas aqui para a gente aproveitar esse aeroporto regional de Cajazeiras, senador Maranhão?
Olha, você sabe que eu sou profundamente ligado à aviação e sou aviador, inclusive vibrador desse setor. Atualmente sou, inclusive, o relator do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Há realmente uma possibilidade muito boa para que Cajazeiras volte a ser um destino das linhas aéreas regionais. Porque já foi, no passado, Cajazeiras já foi um destino das linhas aéreas regionais. E hoje, no Brasil e na área do comando da aeronáutica, estudos para estender a aeródromos como o de Cajazeiras, que nós tivemos a honra de construir, linhas aéreas regionais. Não há dúvida nenhuma que nós vamos tratar desse assunto da mesma forma como já estamos tratando, mas com a autoridade de governador do estado, se assim a Paraíba entender.
Agora em Cajazeiras, 15 horas mais 10 minutos, estamos conversando com o senador da Paraíba, José Maranhão. Estou na ponta da linha, senador, com os componentes também aqui do programa Rádio Vivo do microfone aberto, o companheiro José Ronildo, que faz parte também do sistema Alto Piranhas de Comunicação, quer também fazer uma pergunta ao senhor.
Senador José Maranhão, o açude de Engenho Rápido, Boqueirão de Piranhas, vai receber água da transposição do São Francisco. Precisa de uma reforma, de uma recuperação. Dizem que tem uma verba do Denox com essa finalidade, mas até agora não se fala em licitação e início dessas obras. O senhor está trabalhando nessa questão?
Sim, nós estamos trabalhando e esperamos que no curso desse ano o Ministério da Integração abre a licitação para executar essas obras de recuperação.
Agora, senador, também um pedido por parte da população de Cajazeiras, inclusive das entidades que fazem parte do município, justamente essa luta em prol da construção do novo hospital universitário da cidade de Cajazeiras. Pode contar também com o empenho do senador José Maranhão nessa luta para a construção desse novo hospital que vai servir muito para a cidade e também para a região, senador?
Sem dúvida nenhuma. Foi um dos pontos, que eu diria, forte do meu governo, a construção de hospitais e a modernização de hospitais, como fiz aí em Cajazeiras mesmo, com o hospital regional. Porque naquela época, para se instalar um campus da Universidade Federal e o curso de medicina, era preciso que fosse feitas as reformas e ampliação, criação de novos serviços no Hospital Regional de Cajazeiras. E eu fiz isso, inclusive fiz uma coisa extraordinária naquela época. Um convênio tripartite entre o hospital regional, portanto o estado, o município e a Universidade Federal. E esse convênio alavancou a instalação do curso de medicina em Cajazeiras.
Agora, senador José Maranhão, eu gostaria de perguntá-lo justamente sobre essa posição do deputado federal Veneziano Vital do Rego, quando mesmo não está seguindo a orientação política partidária do partido, inclusive votou duas vezes, dois projetos foram contrários ao do PMDB juntamente ao governo Michel Temer. Como é que o senhor analisa essa posição do seu partidário, próprio Veneziano Vital, nessa posição de não seguir a orientação partidária do PMDB, agora MDB?
Olha, eu lamento que isso tenha acontecido, mas foi o único, eu e o senador Raimundo Lira, fomos os únicos a defender Veneziano quando essa questão da não obediência de Veneziano à orientação de bancada chegou à Executiva Nacional. E eu defendi que a Executiva deveria suspender o processo e, ao mesmo tempo, abrir vistas a Veneziano para que ele apresentasse a sua defesa, já que o PMDB tem uma tradição republicana de democracia interna. Essa democracia interna fez com que, por exemplo, na eleição passada de presidente da República, Michel Temer, que era candidato a vice-presidente, não é, reunisse a executiva e suspendesse qualquer tipo de punição àqueles que estavam divergindo do apoio ao seu próprio nome como candidato. Então eu aleguei essa tradição e esse exemplo que Michel Temer deu para pedir à Executiva Nacional que não punisse o deputado Veneziano Vital do Rego.
Senador, e como é que fica a situação do senhor com o vice-prefeito da capital João Pessoa, deputado federal, mas que está doido para assumir a prefeitura? E para isso está apostando na candidatura de Cartaxo, pedindo inclusive que o senhor tivesse o bom senso de não sair candidato e deixar que o Cartaxo saia candidato. Como é que o senhor observa isso?
Olha, você falou em bom senso. A questão não é de bom senso, a questão é de compromisso. Em março do ano passado, a executiva do partido, inclusive Mané Júnior, me convocaram para ser candidato a governador. Então não tem nenhuma novidade de março para cá. Eu estou seguindo a linha que a executiva do partido, né, traçou para a minha posição como candidato a governador.
Ok, o bom senso que eu coloquei foi só as palavras do vice-prefeito lá, João Pessoa.
Eu já, mais de uma vez, já esclareci esse aspecto.
Agora, senador, se comentou muito de sua vinda nesse final de semana à cidade de Cajazeira e toda a região, até porque o senhor está percorrendo várias cidades aqui da Paraíba, já nessa pré-candidatura ao governo do estado. Mas quando é que o senador vem a Cajazeiras? Provavelmente será no período do carnaval, senador
Maranhão? Eu estou com um compromisso, já assumi esse compromisso com o Zé Aldemir, e eu quero aqui mandar um abraço fraterno para Zé Aldemir. Acho que Cajazeiras está de parabéns pelo prefeito que tem, pelo esforço, pelo trabalho, levando o seu talento e a sua experiência para enfrentar os problemas do município. Eu tenho muita honra de dizer que estou colaborando e vou continuar colaborando com essa operosa administração. Um abraço também para a primeira-dama do município, minha querida amiga Paula, que vem fazendo um trabalho social extraordinário.
Senador, com minha última pergunta, já agradecendo aí a sua participação, nas redes sociais perguntam muito isso aqui, eu vou repassar o que os ouvintes querem. A sua posição na reforma da Previdência. O senhor falou ainda agora que tem que mudar alguma coisa, mas eu queria saber exatamente do senhor. A mudança, essa reforma da Previdência, qual é a posição do senador José Maranhão?
A posição do senador José Maranhão é de exigir do Executivo Nacional, do governo Michel Temer, as mudanças para humanizar a reforma de tal sorte que não prejudique, sobretudo, as aposentadorias vigentes ou as aposentadorias daqueles contribuintes da Previdência que já estão, e que ingressaram no sistema de previdência obedecendo às regras atuais. Mudar essas regras não parece uma medida adequada, já que penalizaria quem já contribuiu durante tanto tempo.
Agora, senador José Maranhão, também como minha última pergunta... Tem ouvinte, Zé Neto? Uma participação do ouvinte?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Alberto.
Quem fala?
É Preguinho Carrapateiro. Eu queria participar, tem como?
Fica à vontade, Preguinho. Faça sua pergunta, o senador está ali ouvindo.
É, boa tarde, Alberto Zé Neto Saúl. Boa tarde ao senador Zé Maranhão. Senador, aqui é o suplente vereador de Carrapateira, Preguinho. Estou acompanhando a entrevista.
Boa tarde, Preguinho.
Quero dar os parabéns à equipe da Piranha e pelo trabalho que o senhor está fazendo à frente do Senado Federal. É um orgulho muito grande a gente saber da honestidade do senhor aí em Brasília, senador. E nós aqui em Carrapateiro estamos com um grande sofrimento d'água. Queria cobrar da Vossa Excelência um projeto aí, uma barragem aqui para a nossa cidade. E o senhor colocar uma emenda aqui para nossa prefeita Marineide. E queria saber do senador dessa ajuda financeira que o presidente disse que ia colocar para os municípios e resolveu a não colocar. Não tinha como o senador aí levantar a bandeira para os municípios paraibanos? Pois é, senador, nós estamos de parabéns. O senhor é uma pessoa que tem dignidade, é um político limpo. Isso nos orgulha bastante em nós saber que o senador Zé Maranhão está fora dessas pessoas aí em Brasília que foram citadas. Pois é, Alberto, o meu muito obrigado. Tá?
Ok, Preguinho. Senador José Maranhão.
Pois é, eu quero agradecer a contribuição do Preguinho e as palavras de reconhecimento que ele me atribuiu e dizer a ele que vamos lutar por essa possibilidade do açude, dos recursos hídricos para a sua cidade, para Carrapateira, e ao mesmo tempo dizer a ele que nós já estamos integrados nessa luta em favor dos recursos hídricos. E é claro que só vamos sossegar quando todas as cidades, desde as maiores até as menores, porque a carência d'água também atinge as grandes cidades, seja completamente resolvido.
Agora, senador, como minha última pergunta aqui do programa Rádio Vivo, justamente essa decisão, essa lealdade por parte do médico vitoriano em reafirmar o compromisso, afirmando que vai estar com o senhor, seja na pré-candidatura ao governo, seja em outra candidatura, Vitoriano sempre teve essa lealdade com o senador. Agora, por outro lado, Vitoriano também está se lançando aí pré-candidato, né, a deputado federal. De que forma também o senhor analisa essa pré-candidatura de Vitoriano aqui para a região?
Eu acho que Vitoriano chega com a sua candidatura em boa hora. Cajazeiras e a região toda, Cajazeiras, Sousa, Patos, precisa de homens das atitudes, da firmeza, da coragem e da lealdade de um vitoriano, que sempre teve posições definidas em todos os momentos da vida pública paraibana. Para mim, é uma notícia alvissareira. E de minha parte, vamos fazer o máximo para que ele chegue à eleição para representar a Paraíba e a região de Cajazeiras na Câmara Federal.
Senador José Maranhão, muito obrigado pela participação aqui no programa Rádio Vivo. Em nome da nossa direção-geral, através do nosso diretor-presidente do Sistema Alto Piranhas de Comunicação, Gazeta e Rádio Alto Piranhas, professor José Antônio de Albuquerque, em nome aqui dos apresentadores, Alberto Dias, do Saul Soares e José Dias Neto, queremos agradecer a sua participação aqui no programa Rádio Vivo, e haverá também outros espaços, né, senador? Já que o senhor está reafirmando mais uma vez sua pré-candidatura ao governo do Estado. Muito obrigado, senador, pela sua participação aqui na Rádio do Povo.
Obrigado a você, meu caro amigo Alberto. Cumprimentos também ao Saul, a José Dias e ao José Ronildo, que também participou do programa. É uma satisfação imensa ter essa oportunidade de me dirigir ao povo servido por essa emissora que tem uma história de fidelidade, de representatividade de todo o oeste da Paraíba. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.